E agora, WRF Esporte.
Olá, começa agora o WRF Esporte, apresentação de Jéssica Soares e Bruno Augusto.
Nesta edição, você confere que a CEMEP abre vagas para aulas de boxe olímpico.
Prudente pode ter novo time de futebol em 2012.
Competição de MMA será realizada em Prudente.
Basquete do Brasil se classifica para Olimpíadas depois de 15 anos.
Estamos apresentando WRF Esporte.
Estamos apresentando WRF Esporte.
A Secretaria Municipal de Esportes de Prudente, CEMEP, abre vagas para a Escolinha de Boxe Olímpico. As inscrições começam a partir do dia 19 de setembro para maiores de 12 anos. Pela primeira vez, a modalidade será ensinada no município, através do instrutor Glauco Alan Moraes. As aulas vão acontecer às segundas e quartas-feiras, das 2 horas às 3h30 da tarde. O telefone para os interessados é o 9755-5048. Repito, 9755-5048.
Novo time é cogitado em Presidente Prudente. Quem tem mais informações é o repórter João Paulo Tílio.
É isso mesmo, Jéssica Soares. Presidente Prudente pode ter novo representante no futebol profissional no ano que vem. Empresários e representantes do Poder Executivo discutem uma parceria para viabilizar o surgimento do time. Na última semana, o prefeito Tupã se reuniu com o ex-jogador Antônio Carlos Zago e com o empresário Bernardo Fernandes da Silva. O nome cogitado para a nova equipe já é conhecido na cidade, Grêmio Prudente. Nos próximos dias, novidades devem surgir a respeito do caso. E aí, Matheus Tarifa, o que, você acha dessa notícia de começar um time novo em Prudente, mas com um nome velho que já é conhecido pelo pessoal na cidade?
Olha, na verdade é muito ruim esse estigma do Grêmio Prudente. Foi algo que abaixou o estigma do prudentino. Quando o Grêmio Prudente foi embora, eu me lembro muito bem, nós éramos envolvidos, né, João Paulo? A gente se envolvia com o time realmente. Pois eu senti uma baixa da autoestima do Grêmio, do prudentino. O prudentino que ia ao estádio, aquele que não ia também, ele sentiu a perda do time. E fazer um time com o mesmo nome é um pouco embaraçoso, na minha opinião. Tem tantos nomes importantes, tantos nomes legais para você fazer um time com identificação prudentina, como a Ápia, por exemplo, fazer uma parceria com a Ápia, ou então um time chamado Atlético Prudentino, Prudentino Futebol Clube, alguma coisa desse tipo que você remete apenas ao nome da cidade e não a algo que já aconteceu e que não deixou boas recordações. Eu acho que hoje o Grêmio Prudente é passado em Presidente Prudente, já é enterrado, na minha opinião. Ele voltou para Barueri. Eu acho muito ruim essa ideia de fazer um time com o mesmo nome, mas muito boa a ideia de fazer um time na cidade, porque temos o Prudentão, que é um estádio magnífico, inclusive recebeu o maior clássico do Brasil, Palmeiras e Corinthians, há 2 semanas, e foi muito legal, teve os problemas de briga ali e tudo, mas foi muito bom, o estádio é muito bom, e ele merece, a cidade merece ter futebol profissional ainda no que vem, João Paulo.
Pois é, Matheus, e quando você pensa que um novo time deve ser formado em Prudente, tudo aquilo que foi passado deve ser apagado, porque você não vai ficar lembrando do passado e vivendo daquilo. Se você quer algo novo para a sua vida a partir desse momento, o passado deve ser deixado lá atrás. Esse já é, acho que, um primeiro passo para esse novo time dar certo. Você pensar a partir dele e não que antes veio um outro time e já pega o nome, as origens dele. Esse novo time com esse velho nome vai vir lembrar todo esse caso, vai vir mostrar para todas essas pessoas que Prudente ainda tem essa característica de um time não dá certo, de várias equipes surgirem aqui e não dá certo, né, Matheus? Já deixando um pouco de lado essa questão aí do novo time imprudente, faltam 1.000 dias para a Copa do Mundo no Brasil. que você pode comentar dos estádios, da própria seleção brasileira que não está tendo boas atuações? Qual que é o seu comentário a respeito desses 1.000 dias para a Copa do Mundo?
Olha, faltam 1.000 dias, parece que é muito, né? Mas na verdade é pouco. O tempo é escasso e, não levando muito para o lado dos estádios e principalmente da nossa seleção brasileira que não vem muito bem, falando sobre as cidades que vão receber, Belém, Porto Alegre, essas cidades que possui uma infraestrutura ruim. Saiu uma reportagem esses dias na Folha de São Paulo, que é o principal jornal do país, evidenciando muito esses problemas. As cidades não possuem um metrô ou algum transporte coletivo eficiente. A hotelaria é escassa demais, é muito ruim. A principal cidade em hotelaria é São Paulo, mas São Paulo é uma cidade que vai ter um estádio muito distante, que é o estádio de Itaquera, que é o estádio do Corinthians. Então eu acho muito ruim essa história da Copa do Mundo no Brasil. Eu fui a favor na época, hoje eu sou totalmente contra, sou crítico realmente da Copa do Mundo no Brasil, porque os dirigentes só pensam em estádios, em licitações mal feitas para eles levar um dinheiro por fora, essa que é bem a verdade, e a infraestrutura, que é muito importante, hotelaria, segurança, tudo isso vai sendo deixado de lado. Aí na última hora eles fazem aquela coisa, aquela movimentação, aquele alarde, fazem a Copa do Mundo de qualquer jeito, sem nenhum legado, sem nenhuma coisa pós-Copa. Já indo para o lado da seleção brasileira como time, olha, o Mano Menezes nesse momento está perdido como técnico da seleção. Eu vejo ele como perdido nesse momento. Ele fez uma convocação de apenas jogadores brasileiros. Ele levou jogadores com 33 anos sem nenhuma passagem pela seleção, João Paulo. O Renato Abreu, por exemplo, do Flamengo, ele tem 33 anos e nunca foi para a seleção brasileira. Ele foi agora com 33 anos e foi titular no lugar de jogadores jovens, que são o futuro do Brasil, como Oscar, como Lucas, por exemplo, jogadores que vêm despontando muito bem no Internacional e no São Paulo, respectivamente, e que não tiveram chance, entraram ali nos minutos finais. O Oscar entrou, na verdade, o Lucas nem sequer entrou no jogo. Olha, contra a Argentina na última quarta-feira foi um jogo sonolento, um jogo que você assistia, não tinha nenhum tipo de identificação, apenas o Neymar ali teve alguns lampejos, e claro, o lance do Leandro Damião, né, que foi destaque no mundo inteiro, aquela lambreta muito legal, mas lambreta não ganha jogo, não ganha Copa do Mundo, e muito menos não constrói estádio, né, João Paulo?
Pois é, e se a gente for pensar em um jogo que a seleção brasileira do Mano Menezes deixou uma alegria pra gente também, uma expectativa de alguma coisa, esse único jogo foi a estreia em cima dos Estados Unidos, que estreia do Neymar. Eu só me lembro desse jogo que eu fiquei esperançoso que a seleção poderia ser diferente. Desses últimos confrontos, aí Copa América, os clássicos com grandes seleções, a gente não teve um jogo que a gente falou, nossa, essa é a nossa seleção brasileira. Não teve mesmo. E também isso se torna preocupante porque os melhores estão lá. A gente reclamava do Dunga que não colocava os melhores, mas o Mano Menezes, embora tenha as pessoas discordem de um jogador, de outro, os melhores estão na seleção, indiscutivelmente. O Neymar, o Ronaldinho Gaúcho vem jogando bem o brasileiro, o Damião, eles estão lá. E a produção deles na seleção é muito pouca, é muito baixa, né? Então o Brasil hoje é um time de grandes nomes, como sempre se destacou por isso, mas de nenhum elenco, de nenhum time jogando dentro das quatro linhas. Então hoje o Brasil tem grandes nomes, mas não tem um time, um conjunto. Você não vê uma jogada bem trabalhada, você não vê alguma jogada diferenciada. Não, você coloca os melhores lá e põe para jogar. E isso é algo que também me deixa preocupado, porque a seleção não treina junto, só vai treinar quando for lá para perto da Copa do Mundo. Então isso pode ser muito perigoso, né, Matheus?
15 anos depois, Seleção Brasileira de Basquete se classifica para as Olimpíadas de Londres. A vaga veio sábado passado com a vitória sobre a República Dominicana no pré-olímpico sul-americano. Mesmo com o vice-campeonato do torneio, a Seleção Brasileira colocou seu nome na história. A seleção campeã foi a Argentina, que também garantiu a vaga para os Jogos Olímpicos. O Centro de Eventos IBC será palco do MMA Ring of Fire, primeira competição de MMA de Presidente Prudente. As lutas serão realizadas no sábado, dia 15 de outubro, às 20 horas, durante o Fitness Prudente 2011. Serão 3 lutas de MMA e disputas entre outras 3 modalidades, boxe, jiu-jitsu e muay thai, totalizando um card de 6 lutas. E termina aqui mais um WRF Esporte. Apresentação, Bruno Augusto e Jéssica Soares. Repórter, João Paulo Tílio. Comentários, Matheus Tarifa. Edição, Gersimar Gomes. Coordenação, professor Homero Ferreira. Bom fim de semana a todos. Até mais.
Você ouviu WRF Esporte.